Vamos agora à nossa primeira entrevista de hoje. Quem está já com a ponta da linha conosco é o presidente da Federação Nacional dos Portuários, Eduardo Guterra. Lembrando aqui um pouquinho, que até já falamos aqui durante o programa, que ontem à noite foi uma sessão bastante tumultuada, sessão de tentativa da votação da MP dos Portos aqui pela Câmara dos Deputados. A sessão acabou encerrada por falta de acordo, inclusive entre líderes da base do governo. E existe aí até o risco de a MP perder a validade na próxima semana, porque a validade dela é até o dia 16 de maio. A MP, durante a votação da medida provisória dos portos, já aprovada aqui em comissão especial mista do Congresso, ela foi bastante, também foi marcada por muitos conflitos e de interesses privados, dos profissionais da área. Demorou muito para se conseguir aprovar essa medida provisória já na comissão especial mista que a analisava. Não é isso, Zeca?
Exatamente. A CMP recebeu mais de 600 emendas, muitas delas acolhendo, inclusive, apelos, pedidos dos portuários. Os portuários chegaram a fazer várias ameaças de greve. Inclusive, havia uma previsão de paralisação exatamente para essa quinta-feira, caso a medida provisória fosse aprovada. Eduardo Guterra, bom dia.
Bom dia.
Eduardo, qual a sua avaliação de todo esse processo e principalmente da sessão de ontem? Vocês trabalhavam exatamente com essa possibilidade da MP caducar?
Não, em primeiro lugar, nós sabíamos, pela experiência que nós temos, pelo fato de ter acompanhado nesses últimos anos qualquer assunto relacionado com a questão de transporte e de porto, que é um tema polêmico, por ser uma área estratégica, né, para a nossa economia. A questão do transporte. E como o governo optou em fazer mudanças no setor de transporte através de uma medida provisória, nós sabíamos que ia ser uma questão que ia ter picos de debate, que ia ter dificuldade de todos os setores, que há interesses econômicos, como há interesse social, como há interesses políticos, né? Então, nós estamos participando disso desde o começo e... obviamente que nós achamos estranho que o governo optasse em fazer uma mudança no setor tão importante através de medida provisória, mas nós não, em momento nenhum, trabalhamos com o cenário da medida provisória caducar, porque é um fato que não aconteceu até então, né, nas discussões da casa. Agora, ontem foi realmente uma sessão atípica, mas ela teve lá os motivos, que eu não quero estar aqui dando sustentabilidade ao que aconteceu ontem, que vocês sabem tão bem como é que funciona a casa, que foi uma sessão tumultuada. Mas o que ocorreu de diferente nisso é que foi feito um acordo na comissão mista. Esse acordo contemplou os trabalhadores, contemplou os empresários, contemplou os governos de estados, que essa era a grande discussão que tinha na medida provisória. Mudanças que tinham impacto social, econômico e político. Então, o que saiu da Câmara foi perfeitamente factível daquilo que se reivindicava de mudança na medida provisória. Então, o que trouxe esse debate na Câmara foi uma emenda aglutinativa dos deputados Márcio França, Paulo Ferreira, deputado Luiz Sérgio, do Rio de Janeiro, e o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Essa mudança, ela modifica o acordo que foi feito na comissão mista. Então, por isso que deu esse embate, e está realmente, como o prazo da medida provisória é até dia 16, para ela ser aprovado, e ela tem que ser aprovada na Câmara para depois ir para o Senado, há uma preocupação, sim, de que a medida provisória perca o seu prazo de ser analisado pelo Congresso Nacional.
Eduardo, você comentou desse acordo que houve na comissão especial mista, que analisou a medida provisória. Que modificações foram feitas lá no texto, durante essa negociação da comissão mista, que atendiam, então, ao setor dos portuários, ao que vocês reivindicavam? Porque, como o próprio Zeca aqui colocou, havia a possibilidade, inclusive, de greve hoje, né, dos portuários e com... houve um acordo, então, na comissão mista. O que foi modificado lá que já atendia a categoria?
Não, veja bem, nós apresentamos uma pauta para o governo, as centrais sindicais, e a nossa federação é filiada à Central Única dos Trabalhadores, e que nós entendíamos que tinha que, além de resgatar algumas questões sociais que se acumularam com a legislação antiga, né, e fortalecer as organizações sindicais e cumprir uma convenção internacional da OIT, que é a 137. Da OIT, que dá toda a proteção ao trabalho, toda a proteção social, o trabalho portuário. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, isso ficou acertado com o governo, com o senador Eduardo Braga, com o deputado Guimarães. Foi feito um acordo com os trabalhadores. Então, nós nos sentimos contemplados com tudo que nós conversamos com o governo. Aí vem a parte dos empresários e dos governadores de estado. Na parte dos empresários, tem os acordos, tem os contratos anteriores à Lei 8.630, que são contratos antigos, muitos estão vencidos, segundo o governo, e tem os contratos de arrendamento de empresas que exploram os terminais que movimentam o contêiner no Brasil. Então, todos esses dois setores empresariais queriam uma política de renovação desses contratos, que na medida provisória não existia essa possibilidade, estava fechado para qualquer prorrogação que não estivesse contida no contrato. E a negociação com o senador e o presidente da comissão, o deputado Guimarães, apontou para uma flexibilização para esses contratos antigos e os novos, bem como a transferência do processo de licitação dos portos para a possibilidade de transferir para os estados, que era a grande questão dos governadores, que diziam que estava perdendo a autonomia. Então, esse acordo foi fechado na comissão mista, com a garantia do governo, dada pelo presidente e pelo líder do governo no Senado, o deputado senador Eduardo Braga, de que não haveria veto caso ficasse fechado o acordo lá. Então, como ontem apareceu essa medida aglutinativa, então o debate foi muito em função dessas mudanças que foram propostas nessa emenda aglutinativa.
Agora, nós estamos conversando aqui com o presidente da Federação Nacional dos Portuários, Eduardo Guterra. Eduardo, você comentou, né, como os trabalhadores ligados à federação e que a federação é ligada à CUT estavam de acordo com esse texto construído na comissão especial. Mas os trabalhadores do setor ligados à força sindical, e aí a gente tem até aqui o presidente da força, o deputado Paulo Pereira da Silva, estavam contra. Inclusive, uma das emendas que compõe essa emenda aglutinativa do líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, uma das emendas era, inclusive, do deputado Paulo Pereira. O setor dos trabalhadores dos portos continua dividido?
Não é divisão. Não é divisão, veja bem. O que eu coloquei é o seguinte. Ontem e antes de ontem, houve conversas sérias na Câmara de que o acordo que foi assinado lá na comissão, que nós acordamos na comissão, ia ser descumprido. Ou seja, corria o risco da parte nossa de que nós tínhamos fechado com o governo, sofreria mudanças ou não seria cumprido. Então, eu não toquei na questão da greve anteriormente, mas a questão da greve foi uma conversa que nós tivemos. E, obviamente, nós queríamos que votasse a medida provisória com o acordo que nós fizemos no Senado, né? A emenda que o deputado Paulo fez na medida aglutinativa ontem nos interessa, porque ela é clara quando ela fala que o terminal fora do porto organizado, as novas concessões, no caso deles movimentar a carga de terceiros, tem que usar os trabalhadores avulsos no órgão. Então, não há uma divisão. Essa emenda que o deputado Paulo colocou na medida aglutinativa, ela nos interessa. Agora, nós não temos certeza, obviamente, se o governo ia vetar ou não. O acordo que nós fizemos na Câmara, existia a garantia de não veto. Então, quando nós sentamos e conversamos, eu estava nessa reunião com o deputado Paulo e o deputado Márcio França, estavam as três federações, houve-se um receio de que o nosso acordo fosse descumprido. E nós ouvimos isso na Câmara essa semana. Então, não foi só isso que nós ouvimos várias coisas relacionadas com a questão da medida provisória e acabou dando no que deu. Então não tem divisão, os trabalhadores não estão divididos, não. Se tivesse de fazer a greve, nós iríamos fazer.
Está inteiramente descartada essa possibilidade de greve, Eduardo?
Olha, nós...
Diante do andar da carruagem,
ainda,
né?
Não, nós tínhamos ventilado a possibilidade de começar hoje uma greve, né, em função da defesa da medida provisória. Mas como ela não foi votada, tem o risco da medida provisória cair, a gente sabe disso, né? Mas nós não conversamos ainda, eu, o companheiro Hilton e o companheiro Mário Teixeira, que são os dois companheiros das outras duas federações, vamos tentar fazer isso de manhã para ver o encaminhamento que nós vamos dar nisso. Mas tem toda essa dificuldade, vamos dizer assim, esse sentimento de que todo o debate que nós fizemos, embora num tempo pequeno, num tempo curto, né, porque no começo nós achamos que o governo não deveria fazer através de medida provisória, né, o governo optou a fazer, e pior, no meu entendimento, revogou toda a legislação portuária, né, que nós estamos, vamos dizer assim, num vazio jurídico, apesar da medida provisória ter uma eficácia imediata, nós estamos num vazio jurídico para várias questões com relação à negociação de trabalhador, investimento em portos, debate sobre plano diretor, planejamento estratégico dos portos, tudo parado desde dezembro. Né? Então, esse acúmulo todo, essa expectativa que nós tivemos, tem um entendimento nosso das três federações, que se a gente não avançar no sentido do que nós construímos na questão social, vai ser uma grande frustração para a gente, e eu acho que para a sociedade também. Então nós não estamos rachados, nós não estamos divididos. Nós não estamos, em momento nenhum eu coloquei isso. Eu reafirmo que nós ainda não conversamos para traçar uma estratégia, vamos fazer agora de manhã, até porque a sessão acabou tarde da noite, né? Então, nós vamos debater qual vai ser o nosso procedimento hoje à tarde, ou agora na parte da manhã.
Eduardo, só mais uma questão. A gente está conversando aqui com Eduardo Guterra, presidente da Federação Nacional dos Portuários. Ficou muito patente na sessão de ontem, até, já também de acordo com o que você está relatando aí, nessa emenda aglutinativa, a presença do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Você disse que teve sugestão também do deputado Luiz Sérgio, que é do PT do Rio de Janeiro, já foi prefeito de Angra dos Reis. A sessão acabou degringolando por causa de críticas feitas pelo deputado Antony Garotinho, que já foi governador do Rio de Janeiro. A gente lembra que o Rio de Janeiro tem a indústria naval e os portos representam uma fatia muito grande, tem uma influência muito grande na vida econômica do Rio de Janeiro. Existe algum problema local que esteja emperrando, algum problema estadual, localizado lá no Rio, que esteja atrapalhando essa discussão nacional?
Não, olha só, eu acho que a questão de medida aglutinativa, destaque de votação separado, essa coisa toda que está no regimento da Câmara, os deputados têm todo o direito de usar, né? Nós não podemos questionar isso. Assim como nós, trabalhadores, né, nos preparamos também para garantir o nosso acordo, um diálogo com todos os parlamentares que nos dão sustentação na Câmara. Agora, eu, na minha visão, que eu assisti a sessão ontem de dentro do plenário, né, eu estou muito na linha do que você colocou. Para mim, isso é uma briga de paróquia. É uma disputa da política do Rio de Janeiro, né, que eu acho que tem que ter, que é natural que na política se você se disputa, mas isso jamais, no meu entendimento, né, salvo melhor juízo, e não quero desmerecer ninguém, poderia ter vindo para dentro num debate tão importante como esse, e que está toda a sociedade, aliás, ontem não se falou nada no Brasil, a não ser a votação dessa medida provisória. Em todos os jornais, em toda a mídia escrita e falada no Brasil. Então, eu acho que isso é uma briga de paróquia. Realmente, o debate ontem foi para uma linha foi para uma linha de acusações e de debate que não contribuiu em nada para essa questão, muito pelo contrário, jogou uma desconfiança em cima do processo que está sendo feito, né? Eu espero que isso seja consertado, né? Quem vocês têm mais costume de estar dentro da casa do que a gente conhece, sabe da possibilidade, só que agora, eu não sei se vai ter tempo de ter uma sessão na Câmara na terça para votar na quarta, ninguém sabe o que vai acontecer, em função dessa questão de ontem, porque o resto ia se votar a medida aglutinativa, se ela ia passar ou não o plenário que ia dizer, depois o destaque de votações separadas e depois o acordo que foi feito na Câmara. Isso é o debate democrático. Eu não veria problema nenhum se não fosse essa questão do deputado Garotinho, do Rio de Janeiro, com o deputado Eduardo Cunha, também do Rio de Janeiro. Então, a visão que nós tivemos desse processo é essa.
Nós estamos conversando aqui com o Eduardo Guter, presidente da Federação Nacional dos Portuários. Eduardo, só para a gente poder aqui fechar a nossa entrevista, você até comentou, né, que desde dezembro, quando da edição da medida provisória, os investimentos estão parados, existe essa insegurança, não sei como é que vão ficar as regras. Se a MP realmente perder a validade, já é possível dizer aí um cenário, no caso, para os trabalhadores, de como é que fica a situação até que o governo decida se manda um projeto de lei com urgência, se manda uma outra medida provisória? É possível traçar algum cenário?
Olha, veja bem, não vou dizer a você que a lei anterior, a 8.630, que estabeleceu o modelo, o marco regulatório, ela era o melhor dos mundos. Mas ela estava, vamos dizer assim, não vou dizer pacificado, porque na relação entre capital, trabalho, patrão e empregado, você vai ter sempre coisas para discutir, você vai ter sempre desafio com a questão da modernidade, chegada de novas tecnologias, o desemprego estrutural, uma série de coisas que... Mas que a gente estava, vamos dizer assim, eu cito o exemplo para ficar assim, muito bem exemplificado, no caso. Nós estávamos com o nosso ringue preservado. Né, até para você fazer uma briga, uma boa luta, né, a gente estava, existia uns entendimentos na questão portuária, porque ela, 20 anos de lei, né, os conflitos maiores foram no início, quando da aplicabilidade do novo marco regulatório. Então, o que que acontece? Ao mandar uma medida provisória, que deu um corte profundo na questão do novo modelo de concessão, né, do novo organograma de como é que vai ficar a questão portuária na Secretaria de Portos, retirando atribuições que era do Ministério do Transporte e concentrando mais aqui na ANTAC, na Secretaria de Portos, decisões estratégicas para a questão portuária e a questão do novo modelo de concessão, que é o menor tarifa e maior movimentação de carga, e na questão social, suscitou um debate, os ânimos se exaltaram novamente sob o ponto de vista de cada um defender aquilo que é do seu interesse. Né? Então, eu não tenho o conhecimento jurídico profundo para dizer que se a medida provisória cai, volta a lei dos portos. Se voltar a lei dos portos, nós não vamos ter tanto problema para administrar, porque nós estamos vindo de 20 anos de implantação na lei. Agora, o governo, ao mandar a medida provisória com essa característica, sinaliza sim, né, que se obviamente se essa medida provisória cair, o governo vai voltar com outra estratégia que nós não sabemos qual vai ser, muito menos eu, né, e que nós vamos ficar nesse impasse. Né. Eu acho muito difícil, no meu ponto de vista, que se essa medida provisória cair, o governo vai tentar outro artifício, né, vamos dizer assim, enviar um projeto de lei para a Câmara, dificilmente esse projeto de lei vai ser aprovado esse ano. E o ano que vem é um ano político. Aliás, o ano político começa no segundo semestre desse ano. Nós sabemos que depois, no segundo semestre desse ano, as disputas políticas se acirram normalmente na democracia, porque tem eleição ano que vem. Então, não sei se vai ter tempo desse governo, caso essa medida provisória caia, fazer alguma coisa ainda com relação à questão portuária, porque essa questão portuária ela não está isolada no programa de governo. O programa mexeu em ferrovia, em rodovia, mexeu em aeroporto e porto. A ideia era mexer porto também. E criou aquela empresa de planejamento de logística. Então, eu quero crer que se a medida provisória cair e voltar ao que era antes, nós não vamos ter problema com relação ao modelo existente no porto. Né, as coisas vão ficar como era antes. Agora, eu não sei o que que o governo está pensando. Assim como ele não combinou conosco, né, a questão da medida provisória, eu não sei se ele vai combinar alguma coisa da estratégia deles. Não, mas só a gente vai aguardar até a semana que vem para a gente ter um posicionamento definitivo, porque eu acho que algumas questões que nós conseguimos avançar, graças à unidade dos trabalhadores, graças à unidade das três federações, e aí essa questão de central sindical é importante, é muito importante, mas nós procuramos descolar esse debate, né, de que nós jamais colocamos as disputas às centrais sindicais acima do interesse das três federações e dos trabalhadores portuários. E eu acho que se nós fizemos um bom acordo com o governo, saímos na frente, inclusive, no debate da medida provisória, foi porque nós tivemos essa unidade. Né? Então, a nossa expectativa é sempre de dificuldade com relação à questão portuária. E nós temos a maior clareza, né, do assédio, né, da cobiça, do interesse que se tem de todos os setores da sociedade, da imprensa, do setor econômico, social, da questão internacional, na questão portuária, porque sabemos o papel que os portos exercem na economia do nosso país. Então, não tem discussão fácil. Nós não vamos ter mar de brigadeiro, céu de brigadeiro, né, nessa questão portuária, porque é uma dificuldade, é um setor importante. Não tem como você não estar sempre no meio de um furacão quando fala da questão portuária.
Ok, então, nós conversamos aqui com o presidente da Federação Nacional dos Portuários, Eduardo Guterra. Eduardo, claro, nós vamos continuar acompanhando esse assunto e quando houver algum desfecho, quem sabe, né, podemos conversar novamente com você para a gente saber como os trabalhadores avaliam o desfecho dessa história que realmente é bastante complicada. Eduardo, muito obrigado, um bom dia para você.
Não, nós é que agradecemos e nós nos colocamos à disposição. Nós estamos participando disso desde o começo e podemos, com certeza, dar uma contribuição para a sociedade com maior esclarecimento acerca do que aconteceu e que pode acontecer nesse debate sobre a questão portuária.
Perfeito, Eduardo, muitíssimo obrigado. Só lembrando, deve ter ainda hoje uma reunião de líderes para decidir uma possível votação dessa medida provisória na segunda-feira, como sugeriu o líder do PT, deputado José Guimarães. E aí a medida provisória teria que ser enviada para uma votação em tempo recorde no Senado, como a Ana Raquel já falou logo no início dessa entrevista com o Eduardo Guterra. Essa medida provisória perde a validade na quinta-feira, dia 16. Essa foi a entrevista, então, com o Eduardo Guterra, presidente da Federação Nacional dos Portuários.